dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais informou ontem que tem recebido denúncias de servidores que continuam convocados para o trabalho presencial na rede estadual de ensino, mesmo durante a onda roxa do Minas Consciente no estado. Em nota, o governo informou que enviou o memorando nesta quarta, reforçando que a atuação deles deve ocorrer em teletrabalho ou, em caso de impossibilidade, eles deverão ser liberados durante a onda roxa. Para falar mais sobre este assunto, vamos conversar agora com a coordenadora-geral do Sindiut-MG, Denise Romano. Muito bom dia, Denise. Seja bem-vinda aqui no Tribuna Livre.
Bom dia aos ouvintes da Rádio América. Obrigada pelo convite e pela abertura do espaço para a nossa participação.
Muito bem, Denise. Denise, são muitas denúncias que têm chegado até você sobre o trabalho presencial na rede estadual de ensino?
Bem, ontem foi o primeiro dia, né, da onda roxa, com restrição de circulação, e todas as escolas estaduais estavam funcionando ontem, com os profissionais que estão convocados para o trabalho, os profissionais auxiliares de serviço de educação básica, os diretores das escolas e os auxiliares de assistentes técnicos da educação. A turma do trabalho administrativo, vamos dizer assim. Ontem, então, foi o primeiro dia, e não houve, de fato, no dia de ontem, nenhuma orientação por parte da Secretaria de Estado da Educação sobre o fechamento das unidades escolares em cumprimento ao decreto, né, do Comitê Covid, que foi feito pelo próprio governo e que restringiu a circulação em todo o estado para o combate à pandemia. Então, ontem nós fizemos sim, um processo de denúncia à imprensa, de cobrança pública ao governo, e no final do dia as escolas receberam uma correspondência da secretaria orientando o fechamento enquanto perdurar os efeitos da onda roxa.
Agora, os trabalhadores...
Muito incrível que a gente precise denunciar e reivindicar, cobrar a execução de uma medida que foi o próprio governo que propôs. Sim, contraditório, vamos dizer assim.
Agora, trabalhadores de quais áreas têm sido convocados para o trabalho presencial, Denise?
Então, o pessoal da secretaria, da escola, que faz o atendimento à comunidade, e as auxiliares de serviço da educação básica, que são as que cuidam da manutenção do prédio escolar e da confecção de merenda, que nesse caso não está sendo feita, porque não temos
alunos, né?
Mas o importante, que eu acho que é importante destacar, sabe? Essa semana, inclusive, com muitas situações aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana e no interior, de pessoas com sintomas, trabalhando nesse setor, sabe? Então, assim, contaminados, aguardando o resultado de teste de Covid, mas ainda indo à escola. Então, é importante essa suspensão. Que bom que a nossa pressão e a nossa cobrança surtiu efeito e a secretaria, então, dispensou do trabalho presencial quem não pode fazer o trabalho remoto, porque vale lembrar, sabe, a escola trabalha como nunca, porque às vezes tem uma falsa ideia de que quem trabalha na escola não está trabalhando na pandemia. Então, os professores continuam trabalhando no regime de educação não presencial, e até ontem os trabalhadores administrativos estavam presentes nas escolas para organizar a escola, vamos dizer assim. Então, é muito importante que o próprio governo tenha respeitado a medida que o próprio governo tomou em relação à onda roxa e a situação gravíssima de saúde que nós enfrentamos para impedir a circulação de milhares de pessoas que estavam em circulação nas escolas estaduais, servidores administrativos.
O Denise, agora o sindicato ele já apresentou essas denúncias ao governo do estado. Qual o posicionamento aí do executivo?
Bom, nós apresentamos, né, nós fizemos a cobrança na última segunda-feira, assim que o governo anunciou a onda roxa, né, o Minas na onda roxa, nós fizemos essa cobrança pública, né, da Secretaria de Educação, e o que eles apresentaram foi ontem, depois que as pessoas já estavam na escola trabalhando, a suspensão das atividades escolares nesse período crítico em que nós nos encontramos em relação à questão sanitária aqui no estado e no país todo.
E você acredita, em relação ao retorno das aulas, né, presenciais este ano, você acredita que existe alguma possibilidade, Denise?
Olha, o que nós, assim, a nossa categoria, ela anseia muito por esse retorno, sabe? As pessoas, às vezes, tentam dar uma falsa ideia. Nós ansiamos, todo mundo anseia pelo retorno da normalidade. Mas a escola não pode ser um lugar do medo. A escola é o lugar do acolhimento. Então, para que se chegue a uma condição de reabertura da escola, nós precisamos de vacina.
Sim, sim.
E o passo da vacinação no estado e no país é o passo é muito curto. O que anda rápido aqui no estado é a contaminação, e o que deveria andar rápido é a vacinação. Então, nós estamos vivendo uma situação inversa, né? Da realidade, porque a vacinação deveria ter velocidade para combater a velocidade da disseminação do vírus. E a vacinação está sendo feita de uma forma muito lenta, muito complicada, muito a conta-gotas, vamos dizer assim, para combater um incêndio. Me lembrei disso agora, assim, combater um incêndio de floresta com uma mangueira de jardim, sabe? Então, nós precisamos de aceleração do processo da vacinação. E aí nós poderemos discutir, planejar para tentar recuperar o dano que esse tempo todo já causou para os nossos estudantes, para os trabalhadores, para a sociedade como um todo. Mas a escola precisa ser um lugar de segurança. Então, primeiro nós temos que falar em baixar os números da pandemia, em vacinar toda a população do estado. E aí, após isso, a gente topa com o maior prazer debater retorno, estratégias, mas com segurança, porque a escola precisa ser o lugar da segurança.
Muito bem, Denise. Agora, sobre os desafios aí online, essas aulas online, realmente aí tem sido muito desafiador, né, Denise?
Sim. Sim, muito, porque assim, eu vi uma pesquisa que saiu ontem, assim, nenhum estado do país fez investimento em materialidade, em Minas Gerais também não fez. Em democratização do acesso à internet, por exemplo, ou fornecimento de equipamentos que dessem condição ao aluno de acessar. O que aumentou este ano, de 2021, em relação ao REAMP do ano passado, foram os mecanismos de controle de horário, de controle de presença, de controle do servidor. Mas o mecanismo de democratizar para que muitos alunos, a maioria deles, tenha acesso e consiga, minimamente, porque educação presencial não pode ser substituída por uma educação não presencial remota. Mas não houve democratização. Nós continuamos num país excluído da internet. Nós porque não é só ter um celular, sabe? Que use aplicativo de comunicação. Isso não é acesso. Para ter acesso, de acordo com o IBGE, você precisa ter uma quantidade de banda, você precisa ter download feito durante o dia, sabe? Quanto de equipamento, quanto de memória, o que você consegue baixar. Então, nós precisamos, o Estado, na verdade, precisa aperfeiçoar e democratizar o acesso. Então, tem que disponibilizar a internet para todos os alunos, sem custo. Eu tenho que disponibilizar o equipamento para quem não tem o equipamento em casa, um celular, um tablet, um notebook, o que seja, para minimizar os danos que a pandemia já nos trouxe e que não são, embora muitos pensem que são, que todos os danos educacionais que a pandemia trouxe é responsabilidade da professora. Professora é que está na ponta, professora não executa política, não pensa política, ela executa política.
Verdade.
Então, é preciso ter uma política de inclusão e de democratização do acesso e da materialidade para que a educação não presencial, embora não consiga substituir a educação presencial, minimize os danos já tão grandes causados por essa pandemia, que parece não ter fim, infelizmente, por conta de tudo que temos visto enfrentado, sabotagem em relação à vacinação, discursos de gestores públicos minimizando os danos, minimizando as mortes, minimizando a dor das pessoas. Então, todos os dias, no final do dia, eu acredito que todos que estão ouvindo, inclusive vocês aí da equipe, já se preparam para o impacto do número de mortes que são anunciados no dia. Muito difícil, muito sofrido, e o povo está sofrendo. E nós precisamos de vacinação para combater essa pandemia que já nos assola há um ano.
Vacinação urgente. Muito bem, a Rádio América agradece, muito obrigado pela sua disponibilidade. Nós conversamos com a coordenadora-geral do Sindi UTMG, a Denise Romano. Muito obrigado, Denise, tenha um bom dia.
Obrigada, bom dia.
Muito bem.